tal contingente. O Primeiro-Ministro comprometeu-se publicamente a não fazer uma nova injeção sem que essa auditoria fosse conhecida. O compromisso foi violado pelo Ministro das Finanças. E o Primeiro-Ministro pode ter voltado atrás, mas o Bloco de Esquerda não volta atrás. E o que perguntamos, essa exigência de ter uma auditoria antes da injeção de mais de 850 milhões de novo banco, é ou não razoável? A República deve ou não exigir uma auditoria antes de comprometer dinheiro público? É ou não razoável que o país conheça como estão a ser geridos estas perdas e estes créditos? Ou o Sr. Ministro acha que devemos confiar numa administração que se quis pagar a si própria 2 milhões de euros em bónus? Ou devemos confiar numa administração que sempre que pode carrega na conta do Estado por conta do Fundo de Resolução? Ou será que devemos dormir descansados com uma comissão de acompanhamento que disse nesta Assembleia da República que havia créditos a serem geridos politicamente no novo banco, que não tinha capacidade para fazer acompanhamento dos créditos e que havia gente a ganhar dinheiro ou empresas com a venda de créditos tóxicos? Senhor Ministro, a República tem o dever e tem o poder de saber ao pormenor como gasta cada cêntimo do erário público. E o Governo tem o dever de obedecer essa exigência, quer ela seja legal ou moral. E se mais não for, tem o dever de responder a esta exigência, porque este é o mesmo no Governo que nega um subsídio de risco a enfermeiros num momento de crise. Este é o mesmo Governo que regateia apoios a recibos verdes. Este é o mesmo Governo que atrasa o investimento público. Este é o mesmo Governo que impôs alterações contratuais aos trabalhadores que estão em layoff e que foram obrigados a aceitar menos do que o salário que estava contratualizado. E por isso, sim, este Governo tem a obrigação de fazer uma auditoria antes de injetar 850 milhões no novo banco. Esta não é uma polémica vazia. Esta não é uma discussão sem sentido. Esta é uma discussão sobre a República, sobre o dever de transparência das contas, é uma discussão sobre rigor, sobre como gastamos o dinheiro público e é também uma discussão sobre o significado dos compromissos políticos. Esta é uma discussão também sobre o futuro da política, sobre o futuro da economia e sobre a forma como gerimos, certamente, os recursos que são de todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Dr. Mário Centeno, Sr. Ministro das Finanças, é que sua intervenção, até pelo tom e pelo conteúdo, foi um verdadeiro testamento político. Veio aqui dizer-nos, veio aqui de forma já cansada, estafada, dizer, repetir pela enésima segunda vez aquilo que fez, mas já sem um rasgo de esperança daquilo que vai fazer. Isso significa que estamos precisamente num momento especial. Estamos num momento especial, num momento em que temos uma primavera escondida, temos uma pandemia por todo o lado, que temos uma economia em recessão, que temos uma crise social gravíssima, um programa de estabilidade que todos já percebemos que o não é, e um Ministro das Finanças que também só o é formalmente porque está a prazo nestas funções. E porquê? E porquê? Vou dizer, porque falta o essencial. E falta o essencial. Dizer onde estamos. E aí os portugueses sabem onde nós estamos. O PSD sabe onde estamos. Porque estamos num momento grave, com as empresas a viverem os momentos mais difíceis com que porventura já ultrapassaram nas últimas décadas, e as famílias cada vez mais carentes e a mergulhar numa crise social como, felizmente, não há memória na nossa história. Mas faltou o essencial. E faltou o essencial, Sr. Ministro, porque faltou a estabilidade governativa. E faltou a estabilidade governativa no momento essencial da política e da economia deste país. E faltou a estabilidade política por responsabilidade do Governo, do próprio governo e dos conflitos que foram criados entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. E se assim não fosse, Sr. Ministro das Finanças, não tínhamos passado os dias últimos que passámos, com o Sr. Ministro das Finanças a criticar abertamente o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro a mostrar desconforto, o Presidente da República, pelos vistos, a tomar partido um dos lados e depois a telefonar-lhe a pedir desculpa a si, mostrando claramente a confusão instalada. Mas há uma coisa que nós sabemos, Sr. Ministro. Quando vem um comunicado àquelas horas em que o Primeiro-Ministro se vê obrigado a dizer que mantém a confiança no seu Ministro, significa é que já não a tem. Porque quando um Primeiro-Ministro confia na sua equipa, não precisa de vir à praça pública dizer, porque isso é um ato natural da chefia do Governo. O facto de o ter feito significa que as dúvidas existiam. Existiam na sociedade, existiam em si próprio, existiu no Primeiro-Ministro. E sabe, mas depois há uma coisa muito interessante, é que deu para perceber que desta crise, Sr. Ministro, deu para perceber, e daquele comunicado em especial, é que, utilizando o ditado português, o Sr. Primeiro-Ministro tem prazer em ser o último a saber. E isso significa que há aqui algo que tem que mudar na governação em Portugal, pela decência com que este país e esta crise merece ser resolvida. Muito obrigado.
Tenho a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Luís Testa, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, de Estado e das Finanças, permita que dirija a Vossa Excelência, confrontando os seus deputados Duarte Pacheco e Álvaro Almeida, com o seu próprio papel. Na verdade, os seus deputados Duarte Pacheco e Álvaro Almeida, pouco estão interessados em discutir duas razões que nos trazem a esta Câmara. Por um lado, o Plano de Estabilidade, que é um documento essencial para assegurar a motivação e as necessidades de um país que tem de responder a uma crise pandémica que assola as populações, as empresas, o tecido económico, mas também a necessidade de nos mantermos coesos e unidos nessa mesma resposta. Os seus deputados Duarte Pacheco e Álvaro Almeida revelaram-se, no final de contas, úteis. Úteis ao seu partido, como os outros úteis que vêm descritos nos livros, sustentando uma história, uma narrativa que encontra mais razões nos espaços perdidos do que propriamente no debate parlamentar. Sr. Ministro, nós, enquanto exemplo do exercício da função política, representantes de um povo que lá está fora e que acredita nos mecanismos construídos pelo Estado como resposta efetiva e necessária àquilo que são, por um lado, os desafios do futuro, mas também as terminações da história, e hoje vivemos com uma, aquilo que nós temos como obrigação é saber se contribuímos ou não para aquele que é o nosso futuro coletivo. E nós, certamente, estamos aqui nesta Câmara reunidos para colocar questões no exercício da nossa função fiscalizadora do Governo, mas também como proponentes daquilo que é a resposta necessária para o futuro coletivo da nossa nação. Eu arrisco-me a dizer que em todas as intervenções nós encontramos várias possibilidades, mais ou menos desgarradas, mas há uma coisa, Sr. Ministro, que nós certamente não conseguimos encontrar, é a repetida inexistência de uma ideia que seja nas intervenções do PSD. Porque os seus deputados do PSD não se contentam em sair do estado de emergência. Aquilo que o PSD deseja verdadeiramente é que o estado de emergência, seja ele qual for, até pode ser a emergência política, se mantenha e atemorize os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado António Filipe para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças. Eu queria dizer que nós estamos muito preocupados com a situação dramática porque o país está a passar e porque muitos portugueses estão a passar neste momento. Não estamos nada preocupados com psicodramas da relação política do Ministro das Finanças com o Primeiro-Ministro. Isso é o que menos preocupa, seguramente, os portugueses. O que preocupa os portugueses é saber como é que vão conseguir viver até ao fim do mês e como é que vão conseguir viver nos meses seguintes e como é que o país, como é que a nossa economia, como é que o nosso Serviço Nacional de Saúde vão conseguir responder aos problemas graves, porque efetivamente o país está a passar em consequência desta pandemia. E por isso o que nos interessa mais aqui discutir são as prioridades nacionais de resposta às consequências económicas, sociais e financeiras desta pandemia, e o que menos nos importa discutir são documentos para Bruxelas, eu não digo para Bruxelas ler, digo para Bruxelas fingir que lê, porque efetivamente é com isso que estamos confrontados. Estamos aqui a discutir documentos exigidos por Bruxelas, pela ortodoxia financeira da União Europeia, como se nada se passasse. E isso é muito significativo da forma como a União Europeia está a fingir que responde a este problema. Qual é a resposta da União Europeia? Estamos perante uma crise, os Estados que se endividem e depois nós cá estaremos para criar novas troicas caso os Estados não respeitem os limites de endividamento. E é este o problema como estamos confrontados. O Sr. Ministro dirá que todos sabemos das nossas divergências relativamente à União Europeia, mas, Sr. Ministro, não é isso que nos importa discutir. O que nós estamos a discutir é qual é a resposta para os problemas nacionais, e se o que nos interessa é responder aos problemas nacionais ou é responder às imposições da União Europeia. Pelos vistos, o Governo está mais preocupado em responder à União Europeia, nós estamos mais preocupados em encontrar soluções para os problemas nacionais e daí o projeto de resolução que apresentámos. Muito obrigado.
Ainda para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O ponto de partida deste debate sobre o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas deve ser em que estado estava a nossa economia em fevereiro, nas vésperas desta pandemia do coronavírus Covid-19. Porque nós sabemos, e é certo que alguns querem esquecer e fingir que não sabem, com um crescimento económico acima de 2% do PIB, a economia portuguesa a crescer anos consecutivos acima da média europeia, o superávit orçamental, o primeiro da nossa democracia, após 25 de Abril, as exportações que representavam 44% do PIB e também uma taxa de desemprego a descer de forma sustentada até os 6%, era este o retrato da nossa economia e das nossas contas públicas. E isto é muito importante dizê-lo por duas razões. Primeiro, porque foi esta a base que permitiu ao Governo adotar um conjunto de medidas excepcionais e temporárias, que se calhar de outra forma não tinham sido adotadas, para socorrer e também responder às necessidades das famílias e das empresas e também da dívida soberana. Mas também porque, se assim não fosse, hoje a direita estaria aqui a tirar ao Governo a responsabilidade de não ter ido mais longe nas medidas, porque o ponto de partida não era tão bom como foi e era em fevereiro deste ano. Porque nós lembramos, Sr. Ministro, o que disse o PSD ano passado no Programa de Estabilidade aqui no Parlamento. Disse que a economia em 2019 ia desacelerar, que era mentira o déficit que estava previsto no Programa de Estabilidade para 2019, e que, relativamente aos outros indicadores, também não iam ser cumpridos. Pela quinta vez consecutiva, o Governo cumpriu as suas metas, superou as suas metas, e esse é o grande problema, o grande flagelo do PSC e do CDS. É que não encontram naquilo que é o principal, naquilo que é a prestação de contas de um Governo e do Ministério das Finanças, um ponto para atacar e para fragilizar o trabalho que tem sido realizado. Olhemos para as medidas excepcionais e temporárias que foram adotadas. Há que reconhecer que o Estado tem feito um esforço colossal, não só no tempo em que tem tomado as medidas, mas também no esforço financeiro e orçamental que essas medidas representam. O Estado Central